dias também. Raí, em termos de ocorrência, como é que nós estamos?
Olha, durante a madrugada, até o momento, não temos informações de ocorrências mais graves. A gente tem ainda durante a noite, final da tarde, começo da noite de ontem, um acidente, infelizmente, com a morte de um motociclista lá na RS-240, por volta do quilômetro 5, entre Portão e São Leopoldo. Foi uma batida entre um carro e uma moto. Essa pessoa que vinha na motocicleta ainda não foi identificada, né? Não teve a identidade divulgada, na verdade, pelas autoridades. Tinha 42 anos. E aí, outra pessoa que estava na carona acabou em estado grave, encaminhado para o hospital, ali da região do Vale dos Sinos. Felizmente, essa morte, essa pessoa ferida com gravidade de ontem. Mas durante a madrugada de hoje, a PTC, até o momento, Drago, não atendeu nenhuma ocorrência aí com maior gravidade aqui nas ruas da capital.
Perfeito, meu amigo. É isso por hoje, Raí?
É isso por hoje. Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo no Hora 1 para falar sobre a reconstituição daquele caso que aconteceu lá na região sul do estado, né? Que causou a morte lá do agricultor Marcos Norberg. Está acontecendo desde a noite de ontem, né? Desde o dia de ontem, o pessoal emendou aí durante a noite, começo da madrugada também, esse trabalho de reconstituição. A gente vai mostrar um pouquinho no Hora 1 e depois ao vivo no Bom Dia Rio Grande, aí com as nossas equipes espalhadas por todo o estado, trazendo tudo o que acontece aí no nosso Rio Grande.
Tá certo, te ofereço um mate virtual para te aquecer, meu amigo. Pois um abraço.
Um forte abraço.
Agora 4:32, 4:32, a temperatura marca agora nesse momento 11 graus, mas está tudo bem, como disse o nosso amigo Raí Quadros. Eu vou chamar a nossa agenda cultural para você que está acompanhando, com Jax Machado, Denise Cruz, edição dele, Vicente Nolasco, agenda cultural da quarta-feira.
Muito bom dia, Marcelo Drago.
Nós estamos chegando com a nossa agenda cultural. A exposição Fake News, O Poder da Mentira, apresentada pelo Instituto Cervantes, em parceria com a PUC-RS Cultura, chega a Porto Alegre. A mostra, que já passou por cidades como Nova York, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, propõe uma imersão no fenômeno das fake news, destacando seus impactos sociais, políticos e econômicos, e também convidando o público a refletir se somos capazes de distinguir a verdade da mentira. A exposição vai estar aberta para visitação até o dia 16 de maio, de segunda a sexta, das 7:35 da manhã até as 10:35 da noite, e no sábado das 9 da manhã às 2:40 da tarde.
Olá pessoal, aqui é o Mauro Borba da Rádio 102.3 para convidá-los para mais uma grande festa Boys Don't Cry, sábado, dia 16 de maio, no Bar Opinião, às 23 horas, com as clássicas dos anos 80, 90, início dos anos 2000, com esse amigo que vos fala e o Luciano Mazin na discotecagem. Começa 23 horas, ingressos no Simpla, e apareçam por lá para recordar momentos inesquecíveis ao som das melhores músicas. Sábado, dia 16, no Opinião. Esperamos por vocês.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Meu nome é Maria Falkenbach, sou diretora da peça A Cheiro e estou aqui para convidar vocês para a nossa nova temporada em Porto Alegre. De 15 a 17 de maio, estaremos no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana, com um espetáculo que propõe um encontro entre arte, memória e enfrentamento ao racismo. A Cheiro é um ritual poético que revisita a história a partir de corpos negros, reunindo ancestralidade, denúncia e celebração em cena, com a atuação de Jessi Cusney e João Cruz. As apresentações se realizam na sexta e no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 7. No sábado, a sessão conta com tradução em libras. Convidamos vocês também para o lançamento do e-book A Cheiro, Práticas Antirracistas na Cena e na Educação, no Quintanas Bar, com entrada gratuita. Esperamos vocês para essa experiência.
Sente beat, my radio. ouvintes da Rádio Gaúcha, aqui é o cantor e compositor Mad Blush e eu quero convidar vocês para o meu novo show, The End. E sabe por que esse título? Porque será minha última apresentação com esse nome artístico. Depois eu vou passar a me chamar apenas Puglie. Chance que eu tenho se na guerra for inocente. Então anota aí, o show vai ser no dia 16 de maio, sábado, às 8:30 PM na Zona Cultural, na Avenida Alberto Bins, número 900, no Centro Histórico de Porto Alegre. E a partir das 22:00 PM, o palco vai virar pista de dança com DJs convidados em uma festa até a 1:00 PM. Os ingressos custam R$35 antecipados na plataforma Simpla. Eu espero vocês lá pra gente cantar e dançar muito. Vem!
Com edição de Vicente Nolasco, falamos eu, Denise Cruz e Jax Machado.
4:37 PM e colaborando aí também com a nossa agenda cultural, acontece hoje lá em Bento Gonçalves, dentro da Wine South America, né, um lançamento, né, que une origem, experiência e negócios em uma formação prática voltada ao novo mercado do vinho brasileiro. Então, o vinho brasileiro deixou apenas, né, de ser apenas uma visita, um produto, e se transformou em uma experiência, destino e motor de desenvolvimento econômico em franca expansão aí, o enoturismo em redefinindo a relação das vinícolas com o consumidor e movimentando uma cadeia que vai muito além da taça. Então, acontece lá em Bento Gonçalves o lançamento oficial da Escola de Enoturismo, exatamente, o lançamento da Escola de Enoturismo, que acontece hoje, dia 13, durante a feira Wine South America, lá em Bento Gonçalves. Então, quem estiver por Bento, quiser acompanhar, a criação da Escola de Enoturismo nasce em uma percepção amadurecida ao longo dos últimos anos de 3 especialistas a partir de suas vivências profissionais dentro do próprio setor. Então, estará nesse movimento tão importante Arthur Farias, Ivane Fávero e a Lucinara Mazieiro. Então, quem quiser mais informações, acompanhar esse lançamento e entender o que essa escola, né, de enoturismo tem aqui, @ escola de enoturismo, tá bom? E também o e-mail escoladeenoturismo@gmail.com para ter mais informações. Então, parabéns a esses 3 grandes profissionais que começam com a primeira escola de enoturismo da América do Sul, para ter uma ideia. Então, é tão muito esperada realmente aí esse evento que acontece lá em Bento Gonçalves. Também quero deixar aqui, né, um recado muito especial dentro da feira também, a ABSRS, Associação Brasileira de Sommelier, está acompanhando aí, discutindo nas masterclass, nas palestras e discussões sobre o acordo do Mercosul e União Europeia, né, esse debate na jornada do sommelier promovido pela ABS, também lá na feira Wine South America. Também ainda está acontecendo, né, certificação PIN verde e amarelo e concurso melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Lembrando que é um concurso que qualifica e premia profissionais de excelência. Eu não tive coragem de participar ainda de um concurso como esse, porque tem uma prova muito difícil, tem que se preparar para poder participar, mas é a maneira também de dar destaque para esse profissional. E também ainda temos aí palestras e masterclass que estão acontecendo ainda hoje, dia 13, e amanhã, dia 14. Conhecimento compartilhado pelos professores da ABSRS. Então, ontem foi um dia intenso, hoje nós temos aí, né, a partir das 13:30, tem aqui a Friuli Veneza, uma viagem sensorial por estilos, né, italianos e franceses também, Júlio César Kunz, carreira do vinho com a Patrícia Bins, formação de rótulos, também tem aqui Maurício Roloff, que foi até nosso colega da RBS, pioneiro por muitos anos, o protagonismo Chardonnay no Vale dos Vinhedos, para ter uma ideia, uma emblemática, e fora outros eventos que acontecem hoje ainda e também amanhã. Entre no site da ABS ou no Instagram ou da feira para ter mais informações sobre todos esses eventos que estão acontecendo durante esta semana lá na região do Vale dos Vinhedos, que é junto aí, né, a esse evento tão importante, que é a maior feira de vinhos de negócios da América Latina. E acontece também no final de semana, dentro da nossa agenda cultural, o Festival de Fogo e Vinho, Uruguai traz o melhor de sua vitivinicultura à capital gaúcha. Então é conhecido como o Festival Taná e Cordeiro, que ocupa a antiga fábrica do bairro Navegantes com bodegas tradicionais e estação de fogo de chão. Vai ser um evento muito importante, muito interessante, está bem falado esse evento, que é justamente aí essa junção, né, do vinho uruguaio com o cordeiro, né? Se tem algo que gaúchos e uruguaios compartilham, é o amor pelo bom vinho e pela carne de qualidade. Então, dia 16 de maio, acontece na antiga fábrica da Guaíba, né, no Instituto Caldeira, Festival Taná e Cordeiro, realizado pela Wine Locals. O evento traz a Porto Alegre uma comitiva de 12 das principais bodegas uruguaias para uma tarde dedicada à uva Taná e à tradição também do assado. Para ter uma ideia, Bodega Garzón, Cerro del Toro, Bouza e vários outros grandes nomes que estarão presentes. E, é claro, cordeiro na brasa, risoto de cordeiro, o clássico sanduíche uruguaio, né, Chevito, panqueca, aquela com doce de leite também uruguaia, tudo na brasa, acontece nesse final de semana, dia 16. Então, Frederico Mendes, no Navegantes, participação aí, tem que entrar na Wine Locals, site Wine Locals, para saber se tem ingresso ainda, comprar seu ingresso para poder participar desse grande festival que acontece sábado, dia 16, aqui na capital gaúcha. Intervalo, Murica, voltamos em seguida.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Grupo IESA apresenta BYD, a marca número 1 em vendas no Brasil com híbridos a partir de R$ 147.990. É a sua chance. Modelos King e Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes e bônus de 10 mil no seu usado. BYD, uma revolução global. Faça seu test drive na BYD IESA, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IESA, vamos juntos.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Os negócios que movem a economia do Rio Grande do Sul e os assuntos que impactam o teu bolso. Eu, Diane Guerra, te convido para ouvir o podcast Nossa Economia. Toda quinta-feira, uma nova entrevista com os temas do momento, em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida.
Sicredi, é ter com quem contar. E Cindy Lojas Porto Alegre, planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Acesse Cindy Lojas Porto .com.br. Marcelo Drago.
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois. Desce mais.
Amor, pede uma porção de batata frita.
Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá, você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse...
Você não soube me amar, você não soube me amar, você
não soube me amar. Você não soube me amar.
Todo mundo dizia que a gente se parecia, foi cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Blitz, que fez grande sucesso, Nevando Mesquita, Você Não Soube Me Amar, para você aqui na nossa trilha sonora. Tem recado aqui da nossa audiência e eu agradeço aqui, o Regis mandou recado, sempre que mandar recado, tanto texto e áudio, curtinho, objetivo, seu nome, onde está falando, para que eu possa rodar aqui no ar, tá bom? Vou rodar aqui o primeiro áudio, nosso amigo Regis Beck. Fala aí, Regis.
Bom dia, Regis Beck da feitoria, saindo para o trabalho. Aqui na feitoria, 8 graus, bem fresquinho. Foi na sanga e lavei os pés e nem sequei hoje. Um abraço.
Então, valeu, Regis, um abraço. Essa é boa, né? Bom dia, Drago, também. Cafezinho especial, forte abraço, João Francisco, Dali Grêmio, diz aqui, ô, Miti. Frio aqui em Venâncio Aires, 5 graus, tô ligado, indo trabalhar, Romeu Azeredo, valeu, Romeu. Bom dia, Drago, na escuta, na sintonia, bairro Navegante, Sérgio Arus com a gente. E aí, Drago, tudo bem? Já tomaste café hoje? Já, guria. A Marli de Porto Alegre, bom dia a todos, obrigado, Marli, na escuta, um beijão pra ti. E ela manda aqui um beijão a todos os ouvintes. Aqui também café, assim, Drago, café, como é que é? Tomando um cafezinho, na escuta, aqui no Hospital Unimed, Novo Hamburgo. Mano, Chico, um forte abraço. E também a Fátima na escuta, obrigado, obrigado mesmo aí. Salve, Drago, amigos da Gaúcha, saindo de Canoas, uma capital dos gaúchos. Bom dia, abençoado a todos nós, Chico do Leite no Puxe. Valeu, guri. Agora, 4 horas 48 minutos, mais destaques da nossa reportagem. Você ligado aqui na nossa programação. Quem está chegando aqui com informações da nossa reportagem hoje, você acompanha o Gabriel Dias. Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto que autoriza o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para compra de arma de fogo. É com você, Gabriel.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que autoriza o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, o FGTS, para compra de armas de fogo. O projeto foi aprovado em cerca de um minuto, sem discussão dos parlamentares. O texto autoriza o saque de contas vinculadas ao fundo por trabalhador ativo para a compra de armas. O valor do saque deverá ser igual ao preço da arma e da cota anual de munições. A justificativa para a criação do texto é que o alto custo de aquisição de armas legalizadas dificulta o acesso da população de baixa renda ao armamento. A proposta agora seguirá para mais duas comissões, de Finanças e Tributação e de Trabalho, antes de chegar na Comissão de Constituição e Justiça. Como tramita em regime conclusivo pelos colegiados, o projeto pode ir ao Senado sem passar pelo plenário da Câmara, caso não haja recurso.
4h49, e a operação da Polícia Civil prende 6 integrantes de grupo investigado por monitoramento de viaturas policiais e tráfico de drogas. Isabela Daut.
Bom dia, Drago. A Polícia Civil prendeu 6 pessoas nesta manhã em Gravataí, na região metropolitana, e São Leopoldo, no Vale dos Sinos, em uma operação para desarticular um grupo que monitorava viaturas policiais para facilitar o tráfico de drogas. Outros 2 suspeitos, que já estavam recolhidos na penitenciária estadual de Venâncio Aires, também foram alvos de mandados de prisão temporária. De acordo com o delegado Guilherme Dil, responsável pelo caso, a organização usava aplicativos de mensagens para informar deslocamentos em tempo real, operações e rotinas dos policiais, viaturas descaracterizadas e locais onde as equipes realizavam refeições. São cumpridos também 10 mandados de busca e apreensão em domicílios. A investigação iniciou em 2024 com a apreensão de um celular. A polícia segue em busca de um foragido para completar a operação.
4 horas e 50 minutos. A galera aqui com a gente tá bombando aqui hoje. Abel de Gravataí, valeu, Abel. Aqui também o nosso amigo, o Nando, aqui com a gente. Um abraço, Nando. Vários protocolos aqui, Drago. Deixa eu ver o que eu perguntei ontem. Foi ontem, acho que eu falei com ele. Ah, não, sobre a questão do protocolo. desta árvore que ele falou ali na rua Dolores Duran, né? Que já fez vários protocolos. Beleza, acho que isso é importante, assim, né? Tu tem, e tu guardou, tem, é bom tu guardar, tem numeração, isso é importante. Vou passar para a reportagem, ok? Bom dia, Draco. O Mário de Ubirici, Santa Catarina, onde o Brasil é mais frio. Forte abraço, amigo, todo dia ligado no programa. Bom dia, Draco, também. Luciano Marques de Erval, sempre na escuta. Vai um abraço aí pro amigo Paulo Medeiros, que vão juntos amassando o tapetão nesta madrugada fria. Aqui também, Luciana. Bom dia, Drago. Isso é a Luciana que está aqui com a gente. Valeu, Luciana. Aqui também, meu parceiro jornalista. Deixa eu ver se ele aqui. Ele mesmo, aqui, o Fernando Cunha, bairro Ipanema. Aqui, Drago. Reflexões, né? Sempre fazem bem ao pessoal da madrugada. Um abraço. Que a gente fala aqui algumas, né? Obrigado, Fernando. Estamos juntos, meu amigo. Voltando, Drago. Adão do Cassino ligado no programa. Aqui vamos ver aqui o nosso ouvinte também, Adriana Gaieschi. Beijo, Adriana, pra ti, tá na nossa sintonia. Drago, Ayrton de Florianópolis, natural de Passo Fundo, fui taxista em Porto Alegre, saudades da capital, tomando aquele mate e curtindo aqui a nossa programação. Valeu, meu amigo. Agora 4:52, quem chega agora com informações é a Júlia Osório, homem preso por suspeita de abusar de enteada de 7 anos, mãe investigada por omissão. É com você, Júlia.
A prisão aconteceu ontem em Cachoeirinha, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, esse caso começou a ser investigado em março, depois que a madrinha da criança procurou as autoridades e relatou um episódio ocorrido em dezembro do ano passado em Canoas. De acordo com o relato, a mãe da menina presenciou o companheiro praticando abuso sexual contra a menina depois de acordar em uma madrugada. A vítima também disse que os abusos ocorriam durante banhos. A investigação aponta que, apesar de ter presenciado o crime, a mãe da menina não registrou o boletim de ocorrência e permitiu que o suspeito retornasse à residência depois do crime. Por essa razão, a mulher também é investigada por omissão de cuidados e negligência. Da redação, Júlia Osório.
Obrigado, Júlia. 4:53, e a Polícia Civil e Brigada Militar investigam morte de homem após abordagem de brigadianos no Vale do Paranhana. Paulo Rocha.
Bom dia, Drago. Bom dia a todos. Este caso foi registrado na semana passada em Parobé. Segundo a ocorrência registrada pela polícia, o homem chamado Cassiano José Federici, de 35 anos, estaria danificando residências e chutando portas na região central de Parobé na madrugada da quinta-feira passada. A Brigada Militar acabou então acionada. Ao chegar ao local, segundo a Brigada, o homem passou também a dar chutes na viatura e desobedecido ordens. Os policiais militares utilizaram a arma de choque conhecida como taser e algemas para contê-lo. Após a imobilização, os brigadianos acionaram o SAMU, que prestou atendimento ao homem e realizou encaminhamento ao Hospital São Francisco de Assis, onde foi constatado o óbito. Em nota, a Brigada Militar informou que a ocorrência seguiu para apuração interna, conforme protocolos legais e institucionais vigentes. O caso também é investigado pela Polícia Civil. Conforme o delegado Francisco Leitão, de Parobé, são aguardadas conclusões de laudo pericial para avançar no inquérito. Da redação, Paulo Rocha.
Obrigado, Paulo. 4:54, nosso ouvinte aqui com a gente, né? A brincadeira do frio, toma banho. Vou rodar aí, Monique, um pedacinho do recado aqui do nosso ouvinte, que deu uma resposta pro outro, né? Vamos ver aqui, ó.
Bom dia, Drago. Drago aqui, Cristiano de Montenegro. Que decepção hoje, louco velho. Me acordei 3 horas da manhã, desci no Rio Caí pra tomar aquele banhozinho especial. Cheguei lá, já tinha 2 tomando banho. Aí desisti e vim embora. Não, tá louco? Aí tem, os caras se acordam mais cedo ainda, vai vendo.
Parece história de Nova Brécia, vai aumentando, gente, a história, né? Valeu, meu amigo, grande abraço. Aqui, bom dia, Drago. Sou de Porto Alegre, estou em Barra, Minas Gerais, 10 graus, Caminho da Fé, ligado no programa. Muito obrigado pela parceria. Bom, o governo federal anuncia fim da chamada taxa das blusinhas e vai revogar lei que cobrava imposto de importação sobre compras internacionais. Iantâmbara.
O presidente Lula anunciou nesta terça o fim da chamada taxa das blusinhas. O termo é utilizado para se referir ao imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares, cobrado através do programa Remessa Conforme. A mudança será formalizada em medida provisória, assinada por Lula e regulamentada por uma portaria do Ministério da Fazenda. A cobrança começou em agosto de 2024, após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional, que foi sancionada pelo presidente. Empresas brasileiras que competem com os produtos importados defendiam a manutenção da taxa.
4h56, nós vamos agora à nossa central de jornalismo. Alô, Gustavo Gossen.
Drago, então a gente fecha a nossa madrugada. Na madrugada, sem ocorrências de gravidade, mas na noite, sim, tivemos duas ocorrências de trânsito com vítimas fatais. Uma por volta das 6h30 da tarde, da noite, na RS-324 em Paraí. Era uma caminhonete, uma picape, como queiram, né? Uma Fiat Strada Fireflex. Tentava fazer uma ultrapassagem, não conseguiu. O motorista perdeu o controle, virou e nessa de virar, bateu na frente de um caminhão. As vítimas fatais, o próprio condutor e o passageiro da caminhonete. A gente não tem as identidades ainda, mas sabemos que eram dois senhores acima de 60 anos. E a RS-240, entre Portão e São Leopoldo, também na noite, uma moto, dois ocupantes de uma moto caíram da moto e na sequência um carro que não conseguiu desviar a tempo. O motociclista da moto morreu no local e o carona em estado gravíssimo no Hospital Centenário de São Leopoldo. A gente amplia na sequência no Gaúcha hoje, no Top 10.
Tá certo, Gossen, muito obrigado, um abraço. Antônio Carlos Macedo, bom dia, Macedão.
Bom dia, Drago, bom dia, ouvintes.
E aí,
como é que estamos?
Estamos aí, nesta quarta-feira, né? É quarta hoje, já tô até perdido.
Até meia-noite,
né? Como dizer, nesta quarta até meia-noite. E tudo bem contigo? Melhorou um pouco da garganta e da voz, tia?
Mais ou menos, mais ou menos.
Vitamina C e cama, né?
É. Isso era o que se dizia antigamente.
É, né, Macedo? Vitamina C e cama. Ou como é que é o melagrião aquele, né? Feito em casa, né? Hoje, até depois teve uma marca famosa, né?
Sim.
Mas em casa já se faziam famosos chás, né? Como é que é? Eu não sei se o nome certo é fumentação, uma coisa assim, né? Quando tinha uma dorzinha, o chá para gripe, tinha. Era feito tudo em casa, né? Praticamente.
E não tinha acesso à farmácia, né? Não tinha acesso a médico. Então, não que se equivasse desfazer dessas. Usei muito, lembro que minha mãe fazia muito esses chás, chá de limão, chá de açúcar queimado,
isso.
Enfim. Mas hoje a gente tem acesso a remédios que naquela época a gente não tinha, né?
É porque o grande problema muitas vezes é a quantidade, né, Marcelo? São remédios que são feitos a partir dessas plantas, né? Mas é justamente essa questão da dosagem, né? Que hoje é estudado, né? Tem estudos para isso, né? Que fazem os efeitos, né? Mas, como minha avó diz assim, olha, tudo que a gente faz é bom, mas quando para esses momentos assim de resfriado, gripe, nada melhor do que uma sopinha quente, hidratação e descansar, né? Que a gente quando era guri não queria descansar, a gente queria mesmo doente, queria estar correndo, né? Assim, me lembro, não, tem que parar, se não parar não se recupera, dizia assim, a avó dizia, né? E é o que recomendam os médicos, né? Que é o repouso, né? Para o corpo ficar, lutar contra aquele vírus, né? Ou aquela... Eu acho que esse é o processo, né?
É verdade, é verdade.
Mas a gente ganhava a folguinha da escola, queria ir pra jogar bola, né?
Ah, sim, sim, sim. Ah, não, vai na aula, mas eu já melhorei.
É.
Já melhorei.
Sim, daí eu é? Então pode ir na aula. Assim, não, mas quer jogar bola e não quer ir na aula? Não, não tem conversa, né, tia? Não tem conversa, mais ou menos isso. É claro que hoje as vacinas, tudo, a gente busca justamente aí hoje a medicina também está mais avançada e nos ajuda em alguns pontos, né, Marcelo? Meu amigo, vamos juntos daqui a pouquinho no âmbito quinta série?
Vamos para a aula.
Tá bom.
Vamos lá, não tchau. Podemos faltar.
De jeito nenhum.
Tem
um
prova?
Abraço. Tem prova? Bah, prova surpresa? Meu Deus.
Prova oral.
Oral? Bah, não, essa aí é para matar. A prova oral era para matar. Meu Deus, que pavor, né, tia?
Sim, que a pavor. Gente ficava com... Deus sem Deus. Saber, ficava com vergonha dos colegas olhando para a gente.
Que né? É uma reação depois, né, o que acontecesse, meditado oral, então, com aquelas pegadinhas, as palavras que eram as pegadinhas, né? Meu Deus do céu. Então tá, Macedão, até mais.
Até mais.
5h em ponto, notícia na hora certa, depois intervalo e na sequência, Gaúcha hoje. Tchau.
Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa, 5 horas, 1 minuto. Homem morre e outro fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto na RS-240 entre Portão e São Leopoldo. Polícia faz simulação em local onde agricultor foi morto em ação da Brigada Militar em Pelotas. Inadimplência volta a subir e atinge novo recorde no Rio Grande do Sul. Céu sem nuvens em Porto Alegre, temperatura agora é de 10 graus. A quarta-feira será de tempo firme e elevação gradual na temperatura no decorrer do dia no estado. Na capital, mínima de 9 e máxima de 20 graus. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM, linha Haval H6 a partir de R$199 mil, com condições especiais em toda a linha.
Trânsito.
Trânsito sem registro de ocorrências neste momento em Porto Alegre e nas rodovias da Grande Porto Alegre.
Destaque da hora.
O Rio Grande do Sul recebe nessa semana novos lotes de imunizantes contra a gripe e a Covid-19. Ontem chegaram 51 mil doses da vacina contra a Covid e outras 203 mil têm previsão de serem entregues até amanhã. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, o volume atende à demanda dos municípios gaúchos e ainda é aguardada uma remessa de 81 mil doses para estoque. Em relação à vacina contra a gripe, chegaram 264 mil unidades. O governo prevê encaminhar os imunizantes aos municípios até amanhã. A Mega Sena acumulou pela quinta vez consecutiva. As dezenas sorteadas na noite passada foram 17, 19, 27, 32, 38 e 44. Com 5 acertos, 89 apostadores vão receber R$23 mil cada um. O prêmio para o concurso de amanhã subiu para R$60 milhões. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha às 6 horas. Da redação, Gustavo Gossen.
Tudo para facilitar tua obra, tua vida, teu projeto. Tudo para facilitar teu sonho, tua casa do chão ao teto. Ninguém facilita tanto.
Proteção contra incêndio não é opcional, é obrigação. Eu sou Pedro Ernesto Denardim e venho falar da Sigame, líder em materiais elétricos e hidráulicos e também referência em soluções completas para PPCI, o Plano de Prevenção de Proteção contra Incêndio. Tem linha completa, variedade, qualidade e suporte técnico especializado para proteger sua obra, empresa ou indústria. E claro, entrega rápida em até 24 horas para todo o Rio Grande do Sul. Segurança se faz com quem entende. Vai de Sigame!
O dia a dia na AgroExpress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul AgroExpress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão e pela AgroExpress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 2104-3000 ou pelo site braspress.com.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Quem conhece essa terra e vê tudo nela crescer, vai aumentar a renda plantando com a CNBC. Programa RS, mais renda, mais lucro e dinheiro na mão. Um negócio sustentável que já virou tradição.
RS Mais Renda, a garantia de bons negócios no campo. Entre em contato pelo 0800 019 2021 e seja nosso parceiro no plantio de eucalipto.
Seleção Volks vale mais é na Guaíba Car. Só aqui você encontra a Terra Highline com bônus de 12 mil, com o seu usado na troca e taxa zero. Nivus 2027 a partir de 119.990. Aproveite, é por tempo limitado. Passe agora mesmo na Guaíba Car e aproveite as condições únicas que só a líder pode oferecer. Guaíba Car, sempre a melhor escolha. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Uma tentativa da Lúcio, golpe de cabeça. Gol! Cruzamento da esquerda, Gazinski que estava lá para colocar a bola dentro do gol. A Rússia está fazendo 1-0, a Rússia já tinha 3 escanteios, a Rússia já tinha conseguido jogadas importantes e agora Gazinski está marcando o gol, o primeiro gol da Copa. A Rússia tem 1-0, o gol de Gazinski. A Copa começou, o primeiro gol foi marcado, a Gaúcha contou para você.
Atenção, fica ligado, faltam 29 dias para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio Infinity Pay.
Gaúcha hoje. Parceria, Panvel, Banrisul, Guaíba Car, Macromix Atacado, Orquídea Alimentos, Lojas Lebes, Conta Já, Excelsior Pneus e Uber. Antônio Carlos Macedo.
Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela companhia. São 5:07 e a temperatura, na comparação com ontem, está 3-4 graus mais alta, ou seja, está menos frio. 9 graus neste momento em Porto Alegre. Segue frio, obviamente, né? 9 graus é frio em qualquer parte do mundo, mas um frio menos intenso do que o registrado nos dois últimos dias. É assim que vamos, é assim que partimos para esta quarta-feira, dia 13 de maio. Que seja para todos nós um ótimo dia, com muita paz, saúde e felicidade. Tiago Bittencourt, bom dia.
Oh, bom dia, Macedo. Bom dia a ti, bom dia aos ouvintes do Gaúcha hoje. Como tu disseste, está frio? Tá. Não tá tão frio quanto ontem, mas tem que se agasalhar igual. Aqui em Porto Alegre tá em 10, 11 graus, mas pelo interior seguem algumas temperaturas abaixo de 10 graus. Então eu senti um pouquinho de frio. Claro, tirei o casaco, porque aqui dentro, né, temperatura muito agradável, graças ao colega Marcelo Drago da madrugada. O pessoal pode contar como é que tá sentindo esse início de dia pelo nosso WhatsApp, 99699-5218. Ou, se preferir, estamos em imagens lá no YouTube de GZH. Vai lá, se inscreve no canal, dá o joinha, ativa a notificação e participa no chat. Vai ali, deixa a sua mensagem, né? Dá o seu bom dia. E aí a gente busca algumas participações ali no chat no YouTube de GZH. Deixa eu só dar aqui, ó, o meu joinha. Isso. E tá aqui, ó. A Elaine Marisa mandando bom dia, Daniel Fortunato, Mel Foz, André Nobre, quem mais está mandando bom dia aqui? Ronaldo Fernandes, Sérgio Luiz Machado, bom dia a todos, amigos da Gaúcha. Então o pessoal pode ir lá também, nos acompanha em imagens e aí participa do chat. A gente busca algumas mensagens por lá, ou rádio, aplicativo de GZH e manda o WhatsApp 996995218.
E o Cleocum, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo, Cleo?
Tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus. E é claro, tá aí um pouco frio para todo mundo, mas ainda bem que a gente tá a caminho do inverno. Então, tem aí muitas áreas do estado ainda abaixo de 5, mas a maior parte tá entre 5 e 10. Já dando ideia de que a gente tem aí uma diminuição lenta da intensidade do ar frio, né? Mas ainda tá frio, como disse o Thiago, tem que andar de casaco, não tem muita alternativa não. E fica atento, porque ainda amanhã e depois, mesmo diminuindo o número da temperatura, a gente ainda vai ter sensação de frio por aqui. E só para complicar mais cedo, no final de semana, especialmente no domingo, além do frio, aí sim tem aquilo que o Leandro disse que é ruim, tem chuva. Então tem frio e chuva no domingo. É bom para fazer alguma coisa que fique protegido do frio e da umidade durante o domingo, Marcelo.
Muito bem, Cléo Kuhn, Thiago Bittencourt, a nossa equipe reunida. Vamos então para os fatos, vamos para a informação.
Top 10 Gaúcha hoje. 10 coisas para começar o dia bem informado.
Em nome do Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e de CRVR, a maior empresa de gestão de resíduos do estado. Inadimplência volta a subir e atinge novo recorde no Rio Grande do Sul. Giovana Durius.
Em abril, o percentual de gaúchos com dívidas em atraso chegou a 46,9%, o maior índice já registrado pelo levantamento Mapa da Inadimplência, realizado pela Serasa desde 2016. A pesquisa apontou que mais de 4.168.000 gaúchos estavam inadimplentes no mês passado. Em março, eram pouco mais de 4.128.000, o que representa um aumento de 0,96% no período. A soma das dívidas em atraso chega a 32 bilhões e 600 milhões de reais. Entre os segmentos com mais dívidas em atraso aqui no Rio Grande do Sul estão os débitos com bancos e cartões de crédito, que representam 27,26% dos casos de inadimplência. Na sequência, aparecem as despesas recorrentes, como contas de água, luz e gás.
Governo federal anuncia fim da chamada taxa das blusinhas. Imposto de 50 sobre compras até 50 dólares. Ian Tâmbara.
O presidente Lula anunciou nesta terça o fim da chamada taxa das blusinhas. O termo é utilizado para se referir ao imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares, cobrado através do programa Remessa Conforme. A mudança será formalizada em medida provisória, assinada por Lula e regulamentada por uma portaria do Ministério da Fazenda. A cobrança começou em agosto de 2024, após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional, que foi sancionada pelo presidente. Empresas brasileiras que competem com os produtos importados defendiam a manutenção da taxa.
Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto que autoriza o uso do FGTS para compra de arma de fogo. Gabriel Dias.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que autoriza o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, o FGTS, para compra de armas de fogo. O projeto foi aprovado em cerca de um minuto, sem discussão dos parlamentares. O texto autoriza o saque de contas vinculadas ao fundo por trabalhador ativo para a compra de armas. O valor do saque deverá ser igual ao preço da arma e da cota anual de munições. A justificativa para a criação do texto é que o alto custo de aquisição de armas legalizadas dificulta o acesso da população de baixa renda ao armamento. A proposta agora seguirá para mais duas comissões, de Finanças e Tributação e de Trabalho, antes de chegar na Comissão de Constituição e Justiça. Como tramita em regime conclusivo pelos colegiados, o projeto pode ir ao Senado sem passar pelo plenário da Câmara, caso não haja recurso.
Quase 90% das vagas de programa que oferecem bolsas a futuros professores do Rio Grande do Sul são preenchidas. Roxane Carvalho.
Já são 1.799 alunos matriculados no programa Professor do Amanhã. A iniciativa oferece bolsa para cursos de licenciatura em áreas da educação básica do estado. O número de vagas ocupadas equivale a 89,95% das 2.000 oportunidades ofertadas nos últimos 3 anos. Os estudantes contemplados são selecionados por instituições comunitárias. A iniciativa oferece bolsas de R$ 800 mensais ao aluno, além de outros R$ 800 à universidade para o pagamento de taxas acadêmicas. Após a conclusão, os bolsistas devem atuar como docentes na rede estadual de ensino. Durante esses 3 anos de iniciativa, apenas 217 pessoas desistiram da formação ao longo do processo.
Previsão do tempo para o interior do estado, Cleocum.
Macedo, faz bastante frio aí pelo interior do estado. Nas estações do Inmet, 1 grau é a temperatura mínima. Tem outros aí com temperatura de 0,5, tem até outros termômetros ainda com temperaturas negativas entre a Serra e o Planalto. Então, pessoal, fica atento. Está frio ainda em grande parte do estado. E a gente tem a metade oeste, o centro, o sul, com temperaturas na faixa dos 5 graus, um pouquinho menos. Quando vem aqui para o leste é que a gente se aproxima mais dos 10 graus, e principalmente no litoral, onde a temperatura fica mais perto dos 10 graus. Então a gente tem essa distribuição do frio agora cedo sobre o estado. As temperaturas naturalmente vão subir, como subiram ontem, anteontem. Hoje ela vai na faixa dos 18, 19 graus. Não é ainda sensação de calor. Ah, mas no sol fica bom. Sim, no sol fica bom, mas na sombra não, certo? E também deve soprar um pouco de vento, porque a gente tem mais nuvens entrando, tem uma certa turbulência na atmosfera ao longo do dia, então não vai ter aquela calmaria que a gente teve nos últimos dois dias à tarde, então já não tem assim uma sensação muito agradável. Mas a expectativa é que a gente mantenha para quinta e sexta o tempo seco em todo o estado, embora essa camada maior de nuvens na metade norte. Sábado tem chuva na divisa com Santa Catarina à tarde. E no domingo a chuva está se espalhando, na maior parte dos prognósticos, pela metade norte do estado. Mas tem dois ou três colocando chuva também no sul. Não são chuvas fortes, mas é uma instabilidade que domingo vai atingir aqui a região, porque tem uma frente fria domingo aqui na região. E na segunda já tem massa de ar frio polar aqui na região. Vai fazer frio na semana que vem e com certeza uma sensação de mais frio do que nesta semana. Portanto, se preparem, porque a gente tem aí pelo menos mais uns 15 dias de frio bastante expressivo sobre o estado, Marcelo.
Homem é preso suspeito de abusar de enteada de 7 anos em Cachoeirinha. Júlio Osório.
A prisão aconteceu no trabalho desse homem em Cachoeirinha, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado em março, depois que a madrinha da criança procurou as autoridades e relatou um episódio ocorrido em dezembro do ano passado em Canoas. De acordo com o relato, a mãe da menina presenciou o companheiro praticando abuso sexual contra a criança depois de acordar em uma madrugada. A vítima também relatou à polícia que os abusos costumavam acontecer durante banhos. A investigação aponta que, apesar de ter presenciado o crime, a mãe da menina não registrou o boletim de ocorrência e permitiu que o suspeito retornasse à residência depois do abuso. Por essa razão, a mãe da menina também é investigada pelos crimes de omissão de cuidados e negligência.
Três pessoas morrem em acidentes de trânsito no estado nas últimas horas. Uma das mortes foi na RS-240 em Portão, Tiago Bittencourt.
Onde um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em uma colisão entre um carro e uma moto, na altura do quilômetro 5 da RS-240 entre Portão e São Leopoldo. Conforme o comando rodoviário da Polícia Militar, os dois homens estavam na moto, a moto caiu e logo em seguida eles foram atingidos por um carro que não conseguiu desviar a tempo. A vítima fatal tinha 42 anos e era o condutor da moto. Ela não teve o nome divulgado. O carona foi encaminhado ao Hospital Centenário de São Leopoldo em estado grave. O motorista do carro ficou no local e não se feriu. O caso está sendo apurado e o trânsito já está liberado no local.
Outras duas mortes aconteceram na RS-324 em Paraí, no choque entre carro e caminhão. Gustavo Gozen.
Conforme o comando de polícia rodoviária da Brigada Militar, a Fiat Strada Fireflex tentava uma ultrapassagem quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu de lado em um caminhão. As vítimas fatais são o condutor e o passageiro da caminhonete, dois homens. As identidades ainda não foram divulgadas, mas se sabe que essa caminhonete, ou essa picape, tinha placas de Nova Araçá. O condutor do caminhão não se feriu.
Agora a previsão do tempo para Porto Alegre região, Cleocum.
Macedo, com o tempo bastante seco, durante o período da tarde a temperatura vai a 20 graus, talvez 21 em alguns pontos, mas nada que seja assim por muito tempo, vamos dizer assim, entre 20 e 21 graus por uma hora, depois cai a temperatura, porque no meio da tarde volta a esfriar. Então a gente tem aí um dia ainda gelado hoje, sensação de frio para amanhã, porque uma coisa me chamou a atenção. As temperaturas estão muito parecidas, hoje, amanhã e sexta-feira, 20, 21 graus de temperatura no período da tarde. De manhã esse friozinho aí de 10 graus, que a gente chama de friozinho, força de expressão, mas é frio em torno de 10 graus, um pouco menos na região metropolitana, principalmente, porque esse frio de 10 graus, é bom a gente salientar, é muito aqui, no centrinho da capital, onde tem uma densidade populacional maior. Quando a gente sai para a periferia, a situação complica. Se tu sai muito para a Zona Sul, com certeza a temperatura deve diminuir uns 2 graus, no mínimo. E se a gente sai mais para a Zona Leste, também, porque são áreas um pouco menos habitadas, principalmente a Zona Sul. Já quando sai para a Zona Norte, é mais habitado, não tem assim uma variação muito grande, mas tem também. Então o pessoal fica atento nesse sentido. E aqui na capital o tempo fica sem chuva até sábado, mas vários, praticamente todos os simuladores colocando chuva para domingo e colocando que na segunda-feira, talvez de madrugada, essa chuva se estenda até a madrugada de segunda, mas ela um tempo melhora em seguida e depois a gente vai ter uma sequência de 5, 6 dias com tempo seco e frio por aqui. Então, pessoal, fica atento aí, mantenha os casacos a postos, porque a gente vai precisar, e principalmente, eu chamo a atenção de novo, que o domingo, além do frio, teremos chuva na capital gaúcha.
No futebol, Inter avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Marcos Bertoncello.
Inter volta a vencer o Atlético por 3-2 no estádio Beira-Rio, gols de Borré, Alex e Bernabé, e garante vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas 8.700 torcedores estiveram presentes no estádio Colorado. Outros dois times garantiram classificação ontem à noite. O Cruzeiro fez 1-0 no Goiás e avançou, e o Fluminense bateu o Operário por 2-1 no Maracanã e também garantiu a vaga. Hoje à noite é a vez do Juventude. 7 horas, encara o São Paulo no estádio Alfredo Jaconi, transmissão da Gaúcha. Na ida, o São Paulo venceu por 1-0 e tem a vantagem.
Para saber mais sobre os fatos do dia, confira em gzh.com.br.
Dia de rock na trilha sonora, músicas estrangeiras que ganharam versões nacionais. Os Beatles, no começo da carreira, tiveram várias de suas músicas apresentadas ao público brasileiro na forma de versão. E essa canção que estamos ouvindo aqui, nesse momento, ela apareceu com o nome de Menina Linda. Não tem nada a ver com o título original, I Should Have No Better. Mas aqui no Brasil ganhou o nome de Menina Linda, foi gravada por Renato e seus Blue Caps. E a gente até pode ouvir um pedacinho da versão nacional agora. Jovem Guarda nos anos 60, Beatles virando canção de Renato e seus Blue Caps.
Ó, com toda a desculpa, né, você dá John, Paul, George e Ringo, mas eu gostei mais da versão do Renato, entrou mais empolgante, né,
mais dos Beatles, embalada,
tá, né? Mas a dos Beatles é a dos Beatles e tal, mas eu gostei essa do Renato e seus Blue Caps. A gente entrevistou o Cid Chaves, que é um dos integrantes originais, que esteve esse último final de semana, viu, Macedo, aqui em Porto Alegre, véspera do Dia das Mães. Eles tocaram no Bourbon Country e a gente entrevistou ele no Super Sábado e ele confirmou, viu, Macedo, que o pessoal realmente, quando ouvia a versão dos Beatles, achava que eles estavam copiando o Sim. Renato e seus Blue Caps.
Sim.
Porque eles conseguiram gravar e lançar antes dos discos dos Beatles chegarem aqui no Brasil. Então já estava estourado com o Renato e seus Blue Caps, as pessoas ouviram e disseram, ué, mas isso eu já conheço. Isso aí é Renato e seus Blue Caps. E ele ficava quietinho, ele disse, ó, deixa eles achar que os Beatles nos copiaram.
Genéricos com os melhores preços é na Panvel, Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Seu novo Tiguan 2026 está na Guaíba Car. Escolha líder, escolha a Guaíba Car. Vem que tem álbum e figurinhas oficiais da Copa no Macromix. Orquídeo, biscoito que vira 8. A Copa Lebes começou. Sua sala renovada em 10 vezes sem juros. Aproveite, só na Lebes. Já imaginou a melhor contabilidade do Brasil cuidando da sua empresa? Acesse contajá.com.br. Seu negócio precisa de Uber para empresas. Acesse uber.com/empresas. Pneus, freios, suspensão e troca de óleo é na Excelsior Pneus. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando.
E essa vai ser a temática da trilha, né, Macedo? Um pouco semelhante com o que a gente fez sexta, né, das músicas em espanhol que a gente conheceu em português. Vão ser rocks que a gente conheceu bem em português, mas que o original às vezes até nem fez tanto sucesso quanto é em português. Nesse caso, eu acho que ficaram equivalentes, óbvio, né? Beatles e Renato e seus Blue Caps, o mesmo sucesso. Em outros casos, a música em português fez mais sucesso que a versão original, né, Marcelo?
Isso aí. Vamos lá para a rua, vamos saber como está o dia, como está o ambiente, principalmente o que aconteceu de importante nas últimas horas. Raí Quadros, bom dia!
Bom dia Macedo, Thiago, bom dia a todos os amigos da Rádio Gaúcha, aos ouvintes. Olha, a gente está circulando aqui pela zona norte da capital nesta madrugada, Drago. O que chama atenção aqui na região do aeroporto é a falta de iluminação nas passarelas que dão acesso à estação Transurbe, a estação do aeroporto, viu? E tem sido alvo de reclamações dos passageiros que utilizam, né, essa travessia por aqui, porque é uma passarela bastante larga, fica nessa região aqui bem entre o aeroporto e a estação de trem, e aí muita gente que vai utilizar esse serviço precisa fazer essa passagem, né, para acessar a estação do trem. E olha, durante todo o trajeto, né, em todo o trajeto dessa passarela, a iluminação interna está apagada, viu, está queimada. Ontem a nossa equipe entrou em contato inclusive com a prefeitura da capital, disseram que os técnicos iriam realizar uma vistoria ontem à noite ainda, mas o que se vê até o momento é escuridão, viu? A iluminação externa, ela tá operando, né? Tem uma luz externa, mas o que os passageiros reclamam dessa insegurança na área interna da passarela. A gente vai estar de olho nessa história, Macedo vai mostrar também no Bom Dia Rio Grande. Em relação à ronda dessa madrugada, uma madrugada gelada e bastante tranquila em relação ao trânsito aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e também a segurança pública, sem ocorrências mais graves registradas durante a madrugada até o momento, ao menos.
Alô? Perdemos o contato com o Raí ou era isso, Raí? Acho que perdemos o contato com ele. 5:29, a temperatura na marca dos 9 graus. Vamos à Central de Jornalismo, Gustavo Gossen, bom dia.
Bom dia, Macedo, bom dia a todos. Macedo, acrescento que eu estava no show do Renato e seus Blue Caps no sábado, que o Thiago falou no Bourbon Country, e o Cid fez essa piada, justamente, né, antes de cantar. Nem foi o Menina Linda, foi o All My Loving, que é o Feche os Olhos, né? Até a Maria Clara tá botando ali o vídeo que eu gravei. O Cid fez essa brincadeira. Ó, a música que a gente vai cantar agora, os Beatles vieram de Liverpool aqui pra nos copiar, mas depois todo mundo viu que era brincadeira, ele deu risada e entregou que, claro, tinha essa questão das versões. Mas foi muito legal esse show. Mas sendo além dos acidentes com vítimas fatais que nós trouxemos no Top 10, a gente teve antes da meia-noite aqui em Porto Alegre na Farrapos com a Sertório, ali próximo com a Dona Margarida, um acidente envolvendo dois carros. Tivemos um susto em Novo Hamburgo, um incêndio em uma casa vaso no bairro Canudos, Rua Roma, 6:30. Conforme os bombeiros de Novo Hamburgo, não houve vítimas, houve o dano material. Em Itaqui, bairro Promorar, esqueceram uma panela no fogo, os bombeiros chegaram rápido, não se alastrou, não ficou em nada grave. E onde parecia que havia uma ocorrência grave, pelos relatos envolvendo carro, ônibus e várias vítimas, foi na área central de Getúlio Vargas, no norte do estado, mas era mentirinha, era um simulado promovido pelo Diretório de Estudantes de uma universidade lá da região, que mobilizou a Brigada Militar, bombeiros, SAMU, polícia. A gente começou a receber fotos, mas de fato era um simulado, nada de mais grave.
E redes sociais?
Nas redes sociais, a última é de Donald Trump, que na calada da noite ele faz aquelas postagens polêmicas dele, né? Ele publicou uma imagem da América do Sul, a gente pode ver ali na nossa live no YouTube de GZH, e no mapa onde aparece a Venezuela aparece pintada com a bandeira dos Estados Unidos e escrito em cima...